da ficha.
Olá, gamers e ouvintes! Você já imaginou jogar games de PS4 como se fossem de PS1? Na edição de hoje, apresentamos a vocês os desconhecidos, mas não inexistentes, The Makes. Eu sou a Luísa Fepe, e antes de embarcar de volta para a era 2D e 16-bits, temos o nosso quadro favorito da semana, o Gamer News. Dessa vez, com a repórter Lara Polinário. Pode rodar o boletim.
Lifeweaver, o recém-chegado suporte de Overwatch 2, já receberá atualizações no dia 25 de abril. O anúncio veio através do diretor do jogo, Aaron Killer, no portal de notícias da Blizzard, anunciando mudanças nos seus controles e habilidades, que foram bastante criticados pelos jogadores nos fóruns. Estão entre as mudanças no herói a muito aguardada reformulação dos controles de Weaver. O principal motivo para mudanças é a grande quantidade de reclamações dos jogadores, que relatam os controles estranhos do personagem, especialmente nos consoles, e a pouca taxa de vitória com o Lifeweaver. Vamos ver se a Blizzard acerta dessa vez. Para os amantes de briga de rua, o showcase de Street Fighter VI, realizado no dia 20 de abril, trouxe detalhes dos modos de jogo e uma versão de demonstração disponível para PS4 e PS5. Para outras plataformas, a demo estará disponível no dia 26 de abril. Entre os modos de jogo disponíveis estão a World Tour, onde é possível explorar o mundo do game com um personagem customizável e alguns modos do clássico Fighting Ground, com partidas offline. Para a DLC, 4 novos lutadores, incluindo nomes já conhecidos pelos fãs como Akuma, Rashid e Ed, e uma personagem inédita, Aki, são a novidade do passe de temporada, que chegará ao jogo a partir do segundo semestre de 2023. Ansiosos para brigar nas ruas de Metro City? O mais novo jogo da franquia Minecraft lançou semana passada. Minecraft Legends, uma mistura entre estratégia em tempo real e ação em terceira pessoa, saiu para todas as plataformas na terça-feira. E parece que os críticos e a audiência não curtiram muito o jogo. No site Metacritic, a nota da mídia está entre 69, enquanto a média da audiência é 5.9 de 10. É, parece que não foi dessa vez. O Gamer News fica por aqui. Semana que vem voltamos com mais novidades do mundo dos videogames. Eu sou Lara Polinário, para o Insira Ficha.
Muito obrigado, Lara. Para contextualizar para os noobs de plantão, The Make é o contrário de remake, ou remaster. Sabe quando a gente escuta que tal jogo foi remasterizado? É porque ele foi reestruturado pela empresa para rodar nas plataformas de hoje em dia. Já os The Makes são exatamente o contrário. São jogos atuais transformados nas versões antigas deles mesmos. É importante ressaltar que esses The Makes são projetos desenvolvidos por fãs e programadores, independentes, que fazem disso um hobby. As desenvolvedoras dos jogos não se envolvem porque fazer isso não é financeiramente viável para elas, mesmo que os The Makes tenham um certo público. O mercado das novas plataformas continua sendo mais rentável e seguro para a criação de novos jogos. Mas, desde que o interesse em The Makes foi criado, o próprio subgênero começou a crescer. Hoje, você pode encontrar em diversas plataformas online jogos como Super Mario Odyssey, Dead Space e até mesmo Terraria, em versões The Makes. Alguns desses The Makes não são jogáveis, são apenas vídeos de conceitos curtos, demonstrando como seriam os gráficos mais arcaicos e a dinâmica de jogo. A gameplay e distribuição, nesses casos, é reduzida devido ao risco das empresas processarem esses fãs, programadores, já que o projeto não é licenciado. Junto com o crescimento do subgênero, agora podemos considerar The Makes como uma série de jogos que fazem uma mímica de gameplay e gráficos antigos, enquanto disponibilizado para as plataformas atuais. Signalis, por exemplo, é um jogo feito no estilo dos antigos Resident Evil. Considera-se um jogo no estilo retrô, mas que, ao mesmo tempo, utiliza das técnicas de The Make. E para debater esse tema comigo, estão aqui na mesa Johan de Oliveira.
Opa, tudo bom?
E Isadora Alves.
Oi, gente.
Bom, gente, depois dessa explicação sobre os The Makes, se vocês pudessem usar uma varinha mágica de The Makes, que jogos vocês gostariam de ver dessa forma e de qual época eles deveriam ser atualizados?
Cara, eu gostaria muito de ver Elden Ring, não sei se vocês conhecem, provavelmente.
Porque eu vi um videozinho recentemente, que você tinha falado dos vídeos de The Make, e eu vi um videozinho de Elden Ring como se ele estivesse no Nintendo DS, não no Nintendo DS, no Super Nintendo. Sim. E igual os Final Fantasy antigões, que eu gosto pra caramba, e poder andar no mundo aberto, no mundo de Elden Ring, pô, adoraria, mano, jogar daquele jeito.
Eu acho que ia ser muito incrível ver Uncharted como aqueles modelos antigos de Tomb Raider. É simplesmente uma ideia muito boa.
Sim.
Modelinho de PS1, né? PlayStation 1.
Sim.
É, pô, eu acho que tem muito jogo assim que eu gostaria de ver no estilo de PlayStation 1 e eu fico muito feliz que tá voltando pra... Tá voltando agora, infelizmente, como jogo de terror, né? Eu gostaria de ver mais jogos estilo RPG, que eu gosto mais, mas...
É que tem um potencial muito grande pra jogos de exploração. Porque tem o estilo de Tomb Raider de PlayStation 1 é muito único e é triste não ver tantos remakes atuais dessa forma, sabe? Eu acho uma ideia muito interessante.
Sim,
eu sinto saudade de ver mais jogos como Mortal Kombat 2, que eu achava muito legal.
É, cara.
Essa forma de luta mais 2D, realmente, que você vai escolhendo os ataques e essas coisas.
Sim.
Cê, tem um que lançou agora recentemente que é um... Eu não vou lembrar agora o nome exatamente, mas é um que tem uma animação muito bonita e o cara vem, entra um... Tipo um iPod no coração dele e você tem que jogar conforme o ritmo da música, sabe?
Uhum.
E esse estilo de jogo meio plataforma, onde você só vai passando de fase, assim, é um bagulho que a gente não vê mais tanto hoje.
Sim.
Mas que ainda assim, meio que é daquela época que eu gostaria de ver mais hoje também, porque é divertidinho, sabe? Não tem muito...
Querendo ou não, hoje em dia se estabeleceu isso de jogos de gameplay única, que você tem que ir continuando a história, não tem mais isso de fases ou...
Sim.
O famoso arcade.
É, isso aí. Faz falta.
E vocês acreditam que é possível os demakes se estabelecerem no mercado?
É, Hi-Fi Rush o nome do joguinho, agora que eu lembrei.
Vocês acreditam que é possível os demakes se estabelecerem no mercado por causa dessa alta de jogos retrôs?
Eu acho que, assim, na indústria, atualmente, eu posso separar, antes pra responder essa pergunta, demakes em dois estilos. Os que... Ao mesmo tempo, eles utilizam a estética retrô pra compor algo novo e os que realmente querem parecer um jogo retrô. E, pra mim, os jogos que trazem novidade, que mesmo que utilizando essa forma retrô mais como uma estética pra compor toda uma narrativa, esses são os que podem, assim, dominar. Tanto que tu vê muito jogo de terror dessa forma, porque eles conseguem fazer isso de uma forma que o retrô se torne não só estético, mas também um válido estranheza. Mas os remakes que fazem mesmo para parecer antigos é algo muito, assim, que é de um público em específico. Geralmente, o pessoal atualmente, ele não vai tanto se dedicar a reaprender controles antigos, tanto que muitas pessoas não gostam de jogar Resident Evil antigos por causa do controle. Então, trazer algo retrô, na estética retrô, mas ainda com uma jogabilidade nova, se torna acessível para as pessoas atualmente.
É, eu acho que eu concordo nessa parte aí de que vai ter muito jogo, já tem, né, bastante jogo que tá utilizando essa técnica aí de parecer retrô, mas não que vai ter, sei lá, tipo... É Dark Souls versão PlayStation 1, sabe? Eles nunca vão fazer isso, até porque pode dar problema pra empresa, né? Porque não é a empresa que faz esses jogos, normalmente são outras pessoas. Mas o que eu acho que pode ter por parte das empresas é, sei lá, alguma fase secreta, assim. Eu jogo Doom, e no Doom às vezes tem algumas fases que você entra e é o Doom antigo, sabe? Como se fosse o atual. E é muito legal, mas não só easter eggzinho, sabe? Nada demais.
Sim. E como a Isa falou mesmo, esse negócio de... Ai, que as empresas podem pegar os jogos e misturar o que a gente tem hoje em dia com o retrô. Eu acho que, se eu não me engano, é o Five Nights at Freddy's 4, que tem umas missõezinhas especiais que são nesse estilo 2D. Mas é realmente assim, é com o controle que a gente tem hoje em dia, não é com aquele controle antigo que você tinha que aprender os comandos e tal. É com o controle normal de hoje em dia. E que tem essas fasezinhas pra ganhar extras, hora extra. E realmente é misturado ali um labirintinho. Eu acho que isso pode crescer mais, né? Pode ter mais jogos começando a criar essas coisas especiais, como
Sim.
O Johan mesmo falou de... uns negócios ali, extra.
É, sim, eu acho que também não é só você, sei lá, colocar pixel no jogo, né? Tem que...
É, exatamente.
Tem muito mais coisa além de só deixar ele velho de cara, assim, de aparência. Né?
Sim. E já que a gente tá falando de um mercado de demakes, que tal a gente falar um pouco de jogos que pareçam demakes, mas são completamente novos? Algo como uma mistura de retro e demake, como eu falei no início do programa. Eu acho que isso é realmente isso que a gente falou, de dos jogos que eles são de hoje em dia, do... falar PS4, mas que tem alguma coisa que lembra do PS1, como... Darkened Souls?
É, tipo assim, pra mim, hoje em dia, os jogos da... eu não... Puppet Combo, isso. Os jogos da Puppet Combo, que a gente já falou aqui outra hora, que são mais de terror, assim. Porque eu acho que por ser essa vibe mais antiga, por algum motivo, a gente tem mais medo, né? Então, eles se aproveitam muito disso pra poder usar dessa técnica de demake aí. Outros eu não vi tanto, gostaria.
Eu posso usar como exemplo um jogo que tá na minha biblioteca na Steam, que é a Alissa. Que é um jogo perfeito pra esse exemplo, porque ele é um jogo novo, ele saiu em 2021, sabe? Mas, literalmente, todo nele é como um survival horror antigo. São as imagens de fundo pixelizadas, os modelos bem poligonais, até as cutscenes são naquele CGI bem característico de Silent Hill. E é um jogo...
Que massa, velho.
E ele tem uma história que é basicamente casa de bonecas.
Meu Deus.
Eles misturam muito bem o novo com o antigo. Ele parece um jogo antigo, mas ele tem uma história e uma expansão muito maior.
E é terror também, né?
Sim.
E algo que é bem polêmico por conta dos demakes, como o Johan mesmo falou, é a propriedade intelectual de grandes empresas serem usadas por projetos pessoais. Até onde vocês acham que as empresas não devem processar os desenvolvedores desses demakes?
Então, eu acho que assim... geralmente os desenvolvedores fazem isso mais como um hobby porque sabem que vão ser processados, porque as empresas têm esse direito. Então, assim, eles têm que... Eu não sei como formular isso de uma melhor forma, mas trazer elementos desses jogos que já são conhecidos, mas criar em cima de algo novo. Porque a gente sabe os riscos de trazer um jogo que é uma propriedade intelectual. Que, tanto que eu vi uns exemplos de gente que... fez remake, se eu não me engano, um de Super Smash Bros. Pra Game Boy. E eles mudaram completamente o nome, etc. Mas tu sabe que é disso. E, então, é algo muito amplo, assim.
Sim.
Pra mim, eu acho que... não sei, né? Eu nunca fui estudar tanto disso. Mas eu acho que contanto que você não bote um preço naquilo... eu estaria de boa com isso, né? Porque tem muito projeto de fã que fica super incrível, assim, eu gostaria de jogar. Acaba que a empresa mete pau, mas não sei, se não tem que pagar por aquilo, não tá ganhando dinheiro porque não é dele, tá valendo por mim, assim, sabe?
Algo acessível só para os fãs, sabe?
É, isso aí. Até porque é uma comunidade muito pequena, né? Então a empresa não vai estar perdendo nada se...
Sim, os demakes normalmente eles costumam ter uma gameplay mais reduzida mesmo. Dead Space mesmo, o demake só tem de 10 a 15 minutos. E o jogo normal, ele tem umas 10 horas de gameplay. Então, se você pega pra comparar isso, não é nada. Processar alguém por conta disso acaba sendo até perda de tempo. E vocês já jogaram algum demake? Vocês já foram ali? Porque eu sei que tem em browser também. Que você consegue jogar na internet, não precisa baixar realmente. Vocês já jogaram?
Eu tentei baixar o de Bloodborne, mas não consegui. Aí eu só fiquei nos vídeos mesmo, quando lança. Tem o canal que é o 98 Demake lá, que eles lançam uns videozinhos sempre de Demake, e é o que eu assisto, mas jogar eu não consegui. Agora, retro, Stay Out of the House.
Ah, sim.
Então, é a mesma coisa. Eu tentei baixar o de Bloodborne. Também, eu tentei baixar a demo de Alissa e não consegui jogar. Então, fiquei mais nas... nas gameplays e ver como que eles realmente são.
Bloodborne acho que é o melhor, né?
Uhum.
Todo mundo tenta.
Eu também não consegui jogar nenhum. Eu tentei jogar no browser, mas meu computador, ele deu uma travada legal. Que eu tive que desligar, ligar tudo de novo, porque ele deu uma travada, assim, muito boa. Mas aí eu assisti os vídeos, eu assisti o de Dead Standing, que eu achei muito bom, que a gente já tinha visto. Eu achei muito, muito, muito bom. E o de God of War, que é naquele estilo... Eu não sei como falar, mas sabe aqueles joguinhos de Pokémon que a gente tinha antigamente? Sim. Exatamente
de,
assim.
Game Boy, né?
Exatamente. Eu achei muito foda. Eu adorava esses joguinhos. Eu roubava do meu irmão pra poder jogar, então eu achei muito legal.
Massa, massa.
É, você já jogaram retrô?
Sim.
Como foi a experiência? O controle era o mesmo como a gente tem hoje em dia? Ou dava aquela mudada?
Sim, o controle era o mesmo, né? Eles tinham, eu usava da mesma perspectiva lá, o mesmo WSD, espaço. Até porque eu acho que se, dependendo do que você quer fazer, não vai ser tão acessível, sabe?
Sim.
No Stay Out of the House que eu joguei foi o mesmo controle. E se tivesse que mudar, provavelmente teria me perdido de jogar, né? Não sei.
Já eu joguei, não necessariamente um jogo atual com estilo retrô, mas jogos retrôs mesmo. E é um controle muito difícil de se acostumar.
Sim.
Que geralmente a gente tá acostumado de simplesmente apertar o W e tu seguir pelo personagem.
Exatamente.
Geralmente com o mouse. Esses não. É, tu meio que direciona o personagem pra onde tu quer ir.
Sim.
E é algo muito... Provavelmente na época as pessoas se acostumaram com isso. Mas pra gente atualmente que já tá acostumado com outros controles, outra jogabilidade, é algo assim que trava algumas vezes.
Já jogou algum FPS antigo?
Não, não tive oportunidade ainda.
Cara, é bizarro, porque tem uns tipo Quake, que você não mexe com o mouse, né? Você mexe com a setinha, a câmera do personagem, e você anda pelo WSD, mas ainda assim é muito bizarro você mexer com a setinha e você atirar no control, ou você atirar no botão esquerdo, sabe? Fazer essas coisas que a gente já tá muito acostumado a não fazer, que nem você falou aí.
Se eu não me engano, os Dooms antigos têm esse
mesmo
controle.
Os antigos são assim também, é. Isso também.
Eu ainda sou meio noob nesse mundo. Eu acho que a coisa mais parecida que eu tive com o controle retrô foi aqueles jogos de racer, que é realmente o volante.
Sim.
E você tem a marcha e você vai trocando. E fliperama mesmo, de jogar os joguinhos de arminha, essas coisas assim. Porque foi a experiência mais próxima que eu tive de jogar. Porque eu sempre fui muito próxima de jogos de Xbox. Não era nem de PS4, era mais de Xbox mesmo. Então, quando eu vi, assim, os jogos de PS1, eu fiquei, cara, eles são assim mesmo? As pessoas realmente conseguiam jogar isso?
Uhum. É, PlayStation 1 nunca joguei, PlayStation 2 já joguei, mas eu não gosto do controle de PlayStation, eu acho bizarro, eu gosto mais do de Xbox também, porque eu já fiz jogando Xbox.
Sim.
Mas o pior controle, o pior jogo antigo que eu joguei, né, se for passar pra isso, é o de Atari. Odeio jogar Atari.
Nossa.
Eu acho que Atari é um negócio muito difícil pra gente, porque além de ter um controle reduzido, tem gráficos assim que tu não consegue entender o que tá acontecendo. Tanto que eu vi um remake de Halo, o primeiro Halo de Xbox. Assim, as pessoas falam que, pelo menos as pessoas que jogaram Atari na época, veem como algo incrível, mas pra gente é algo muito bizarro, porque não dá pra entender.
Sim.
O que tá acontecendo.
Eu acho que hoje em dia, muito com isso de muitos videogames terem ido também pra computador, PC, a gente ter ali o controle no teclado, acaba dificultando na hora de pegar esses controles mais brutos, por assim dizer, que vieram de antes.
Sim, até a gente jogar no mouse e depois passar pro controle já é bem bizarro.
Depois de muito tempo, eu peguei um controle pela primeira vez, foi o quê? 2 anos atrás, porque eu só jogava no computador. E é algo difícil se acostumar, só quem joga muito, 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 muito tempo consegue se acostumar, assim, tranquilamente.
E o papo tá bom, mas infelizmente a mesa fica por aqui. Obrigado pela participação e até a próxima, galera.
Tchau, tchau.
Tchau.
E assim acaba mais um Insira a Ficha. Conta pra gente o que você achou do tema de hoje lá no Instagram, no @insiraficha. Voltamos na semana que vem com o melhor do mundo dos games. Esse programa é realizado por acadêmicos do jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro por Lara Polinário e Luísa Fepe. Apresentação por Luísa Fepe. Mesa redonda com participação de Isadora Alves e Johan de Oliveira. Gamer News com locução de Lara Polinário, texto de Isadora Alves e edição por Victor Lebarbenchon. Trilha sonora por Francisco Neves. Artes do episódio por Vinícius Graton. Edição por Matheus Bastos. Assistência técnica por Peter Lobo. Insira a Ficha e Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto. Insira a Ficha.